DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos esta edição com o polémico artigo 333 do Código Penal angolano, que prevê pena de prisão para quem atacar o presidente e as instituições da República. Será que o artigo coloca em causa a liberdade de expressão em Angola?
O legislador faz uma demonstração de força que periga a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão.
Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena violência policial contra profissionais.
Corremos o risco de vermos um dia um jornalista morto simplesmente porque deslocou-se para uma cobertura de uma manifestação.
Neste jornal, o Sufo Mohamed avisa que não haverá paz e reconciliação em Moçambique se Frelimo continuar a ser a dona do Estado.
Não existe reconciliação quando no aparelho do Estado e nas empresas públicas só é dirigente quem pertence ao partido governamental.
Eu, Brahim Adarame, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a atualidade desta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. A emissão da noite começa agora. Abrimos com a nota que marca a atualidade angolana. Subiram de tom as críticas às violações das liberdades fundamentais dos cidadãos angolanos. Para expressar a preocupação da União Europeia face à situação tensa no terreno, a embaixadora do Bloco Europeu, em Luanda, foi hoje reunir-se com as autoridades angolanas para apelar respeito pelos direitos humanos e liberdade de expressão, apesar das restrições impostas pela Covid-19. Janete Sepen acaba de avisar que as liberdades têm de continuar a ser respeitadas em Angola.
Temos expressão às nossas preocupações e sublinhamos mais uma vez a importância do respeito dos direitos humanos. Mesmo em circunstâncias de mais desafio, certas liberdades, como a liberdade de expressão, como a liberdade de assembleia, não pode-se sair dos padrões internacionais a este nível.
Devido aos protestos contra o regime de João Lourenço, ficou-se a saber que quem criticar a governação poderá apanhar até 3 anos de prisão. A lei faz parte do novo Código Penal, que deverá entrar em vigor no próximo ano. O polémico artigo 333 já é alvo de muitas contestações, tanto pela sociedade civil, bem como por parte dos juristas angolanos. O nosso correspondente, Manuel Luamba, tem mais detalhes.
Aqueles que costumam fazer críticas abertas à governação em Angola deverão medir as palavras para não serem presos a partir de 2021. É que o Código Penal angolano vai entrar em vigor e o seu artigo 333 prevê de 6 meses a 3 anos de prisão para quem atacar o presidente da República. O jurista angolano Agostinho Canando não tem dúvidas. O polêmico artigo 333 coloca em causa a liberdade de expressão em Angola.
A própria liberdade de expressão em si, ela não pode, em princípio, ser vetada a bel prazer dos governantes ou de quem de direito. Todo aquele cidadão que tem uma ideia, uma imagem a ser partilhada para transmitir algum conhecimento ou uma informação, deve fazê-lo, desde que esteja apenas no exercício da sua liberdade de expressão.
Também João Malavindel, coordenador da ONG angolana Omunga, sediada em Benguela, concorda.
O artigo 333, o legislador faz uma demonstração de força que periga a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão e até de criação.
Para o jurista Agostinho Canando, esta disposição legal não só coloca em causa a liberdade de expressão, como também o próprio processo democrático angolano.
O artigo em causa representa-se um recuo à democracia porque, se formos a comparar, até mesmo com realidades mais avançadas em termos jurídicos e sociais, nomeadamente os Estados Unidos, a França e tantos outros estados desenvolvidos, poderemos ver que informações, caricaturas desse tipo nem sequer são tidas em conta, nem sequer fazem com que os cidadãos sejam responsabilizados civil ou até criminalmente.
Muitos cidadãos entendem que Angola tem dado sinais de ditadura. João Malavindela diz que esta desconfiança tem razão de ser, a julgar pelos últimos acontecimentos que marcaram o país, ligados a manifestações do dia 24 de outubro e 11 de novembro.
Quando você reprime manifestação, acoberta execuções extrajudiciais, aprova um código penal com um artigo que limita a liberdade de pensamento e outros direitos fundamentais, não resta uma outra análise, senão mesmo esta, de dizer que estamos a caminhar para uma ditadura.
Enquanto a nova lei não entra em vigor, alguns cidadãos vão publicando caricaturas sobre o presidente angolano João Lourenço. Trava-se também nas redes sociais, como o Facebook, uma campanha entre os críticos e os que exigem respeito aos órgãos de soberania. Um grupo leva a cabo uma campanha denominada Eu Respeito o Meu Presidente, o outro escreve nas fotografias das suas páginas Eu Apoio e Respeito os Jovens que se Manifestam. Agostinho Canando diz que muitos receiam que com a entrada em vigor da nova lei não poderão expressar-se livremente. No entanto, também nota algum exagero nas caricaturas sobre o chefe de Estado angolano feitas pelos cidadãos.
Provavelmente os cidadãos estejam a pensar na possibilidade de serem as últimas e que assim que o vacatio legis terminar, já não poderão fazer. E que estamos aqui a presenciar alguns exageros por parte dos nossos concidadãos.
Que futuro se espera do exercício da cidadania em Angola nos próximos tempos? João Malefindela responde.
Muita esperança para o melhor da cidadania em Angola. Os nossos governantes precisam perceber que não é com leis injustas vai parar o exercício da cidadania no nosso país.
Na lei em vigor, prevê-se uma pena de até 4 meses quem difamar publicamente de viva voz por escrito ou desenho. Em 2013, o ativista Manuel Chivon Danito Alves foi processado pelo ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos por difamação. Em causa estava a impressão de 20 camisolas com dizeres como Zé Tu Fora, ditador. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E no espaço onde a sua voz conta, hoje perguntamos se concorda com penas de prisão para quem ultraja o Presidente da República, como prevê o Código Penal angolano. John David comenta que não me surpreende com esta atitude do Executivo, parece mais um ato de desespero de um partido político que já não tem nada de bom para oferecer, pois a Covid-19 expôs as debilidades do MPLA e, sobretudo, a incapacidade do seu líder a imprimir um novo paradigma. Face à impopularidade gritante que este executivo ostenta no seio da camada juvenil, resta-lhe apenas fazer atropelos às liberdades fundamentais para se impor. Júnior Rafael comenta que o povo é que dá poder e o povo não deve aceitar ser-se silenciado pelo regime atual. São dois de muitos comentários que recebemos no Facebook. Ainda contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Assembleia Nacional de Angola acaba de aprovar, na generalidade, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2021, que prioriza o setor social com votos contra e abstenção da oposição. Com receitas estimadas e despesas fixas em 19,3 mil milhões de euros, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2021 foi elaborada com base no preço de referência de 39 dólares o barril de petróleo contra os 40 dólares estimados pelas agências de análise económicas internacionais. A consultora Eurásia considerou hoje que a crise económica e o crescente descontentamento popular em Angola vão levar o governo a aprofundar a luta contra a corrupção, atingindo o antigo vice-presidente Manuel Vicente. A consultora diz que, devido à situação atual, João Lourenço vai aumentar os esforços para recuperar os estimados 24 mil milhões de dólares que Angola perdeu para a corrupção durante o regime liderado por José Eduardo dos Santos. Nino Vieira, antigo presidente da Guiné-Bissau, assassinado em 2009, volta a ser um tema quente da atualidade do país. Depois da transladação dos restos mortais para a Fortaleza da Amora, no Estado-Maior das Forças Armadas, hoje o presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, abriu a possibilidade de se fazer a justiça para saber quem matou o lendário comandante da Guiné-Bissau.
Quero dizer-vos que há crimes que não prescrevem. Eu sou o presidente da República, presidente da Concórdia Nacional, da Reconciliação. Eu não sei se o processo está arquivado. Se dizem que o processo está arquivado, não sou delegado do Ministério Público ou Procurador-Geral da República. E não sei se está arquivado ou não.
Em Moçambique, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, exonerou hoje Gabriel Ismael Salimo do cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, indica um comunicado da Presidência. Filipe Nyusi não avança os motivos da exoneração de Gabriel Ismael, que assumiu o cargo em janeiro deste ano. No desporto, Angola perdeu hoje com RDC, República Democrática do Congo, por 1-0, na quarta jornada do Grupo D de apuramento para o CAN. Com esse resultado, Angola deita praticamente por terra as chances de se apurar para o CAN 2022. Cabo Verde empatou hoje com o Ruanda 0-0 e iguala os 4 pontos de Moçambique no Grupo F.
DW Deutsche Welle.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos repudiou hoje a violência policial contra os jornalistas durante a cobertura de manifestações. O órgão instou o comandante-geral da Polícia Angolana a explicar as constantes agressões aos profissionais, receando por mortes. Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
O sindicato vai escrever às autoridades policiais a exigir esclarecimentos sobre o desrespeito à classe jornalística angolana, segundo o seu secretário-geral, Teixeira Cândido.
O senhor comandante-geral da Polícia Nacional devia se dignar em explicar à sociedade por que razão é que a Polícia Nacional tem estado a agredir, tem estado a violentar os jornalistas no exercício das suas funções. Porque têm sido situações recorrentes e corremos o risco de vermos um dia um jornalista morto simplesmente porque deslocou-se para uma cobertura de uma manifestação.
Na semana passada, o correspondente da Rádio Eclésia em Cabinda, Cristóvão Luemba, foi detido dentro da redação da emissora, localizada no Bispado do Enclave, por ter noticiado os preparativos da manifestação de 11 de novembro. Os agentes do Serviço de Investigação Criminal, SIC, que o detiveram, não apresentaram nenhuma ordem de detenção. Já no dia do protesto, vários repórteres foram agredidos e detidos. Além disso, segundo o líder do Sindicato de Jornalistas, vários profissionais perderam os materiais de trabalho. Para Teixeira Cândido, a Força da Ordem e Segurança Pública desrespeitou o pedido do Presidente da República, que em finais de outubro apelou à não violência contra os profissionais.
O Bogotá foi exatamente agredido e no dia 14 devolveram-lhe a câmara, mas completamente partida, como podem ver nesta fotografia. Infelizmente, esta câmara já não é utilizada. Ainda no mesmo dia, o colega Fernando Geleng também foi detido. Acabaram por devolver, felizmente, a seu telefone, mas o colega Domingos Caiola, assim como os colegas que foram detidos no dia 24, muitos dos quais ainda não viram o seu caça-palavra, o seu telemóvel, ou seja, equipamentos não foram devolvidos.
Por outro lado, o sindicato apela à solidariedade entre os membros da classe jornalística em Angola.
São jornalistas e só jornalistas é que podem defender uns aos outros. Ninguém vai fazer isso por nós. Qualquer um de nós está sujeito a ver os seus meios partidos, ser agredido, no exercício das suas profissões. Portanto, não estamos a defender nomes, estamos a defender uma classe, estamos a defender o direito de nós exercermos plenamente a liberdade de imprensa como qualquer outro profissional.
Em declarações à DW África, o jornalista Cristóvão Luemba, detido e interrogado pelo SIC em Cabinda, disse que moveu uma queixa-crime contra aquele órgão do Ministério do Interior.
Junto dessas instituições vamos procurar apurar a veracidade deste caso, porque não basta dizer que vai-se embora depois de uma detenção, vai-se embora e as coisas ficam assim. Nós precisamos que as coisas sejam esclarecidas e que, na verdade, se diga o que ocorreu exatamente.
Entretanto, a morte do jovem Inocêncio Matos, no protesto de 11 de novembro, levou a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, a propor um debate no Parlamento com caráter de urgência sobre a opressão e repressão de manifestações. As versões sobre a morte do manifestante ainda são desencontradas e a família exigiu um novo exame de autópsia, segundo fonte familiar ouvida pela DW África. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Como quem diz, de Angola para Moçambique, o líder da RENAMO, o maior partido da oposição moçambicana, aponta a partidarização do Estado como um dos fatores que condicionam a paz e a reconciliação nacional em Moçambique. Romeu da Silva, o Sub-Mohamed, responsabiliza Frelimo pela instabilidade no país.
Momad acha que o país nunca vai ter reconciliação nacional enquanto a polícia e o aparelho de Estado continuarem a cumprir ordens do partido no poder, a Frelimo. Ossuf Momad sublinhou que os dirigentes moçambicanos não estão preparados para uma convivência democrática, pois os que pensam diferentes são assassinados, manchando assim a paz e a reconciliação.
Não existe reconciliação quando há perseguição e intolerância em relação ao pensar diferente. Não existe reconciliação quando no aparelho do Estado e nas empresas públicas só é dirigente quem pertence ao partido governamental.
O líder da RNAMO lembrou que as eleições de Moçambique foram sempre manipuladas com o apadrinhamento das instituições de administração eleitoral, da justiça e da polícia.
As nossas eleições sempre foram fraudulentas e violentas. Apesar de calar das armas, quando é suposto que o momento de escolha dos dirigentes da nação seja uma ocasião de festa, de harmonia e de firme compromisso pelo respeito da vontade popular.
O jornalista Salomão Moyane, chamado a comentar sobre tudo a partidarização do Estado e a distribuição da riqueza, não tem dúvidas.
Estas são as questões que o presidente da RNAMO levanta como impedimentos ao usufruto normal da democracia no país, ou seja, ao usufruto normal do conteúdo da Constituição da República, que completa 30 anos, mas está muito longe de ser usufruída como devia ser.
A pastora e membro do Conselho Cristão de Moçambique, Felicidade Sirinza, notou que a paz e a reconciliação nacional não podem existir enquanto houver divisões, referindo-se ao surgimento da autoproclamada Junta Militar da RNAMO, que atua no centro do país.
As divisões parece que estão a aumentar. Enquanto conhecemos aqueles que perturbam a ordem para que não haja uma reconciliação efetiva, quando surge esse movimento que está lá no centro do país, ainda a tirar vidas a pessoas inocentes, e não estamos a encontrar espaço para dialogar.
Enquanto isso, a ministra da Justiça, Helena Kida, refere que as reformas do Estado e da Constituição da República devem resultar das transformações de uma sociedade democrática sem medo e vivendo em harmonia e sem pressão de qualquer espécie.
Somos hoje convidados a refletirmos sobre os ganhos da paz, alicerçados no diálogo político e sobre as condições existentes para a reconciliação nacional, para o qual apelamos atenção e participação ativa de todos.
Estas declarações foram feitas nesta terça-feira numa mesa redonda sobre a visão da RNAMO sobre a paz e reconciliação nacional, como garantir a estabilidade política em Moçambique, sob a égide do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Uma crise humanitária em grande escala está a acontecer na fronteira entre o Sudão e a Etiópia, de onde milhares de pessoas fogem diariamente devido à operação militar em curso em Tigray, disseram hoje as Nações Unidas. Hoje, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, alertou para uma ofensiva final contra a região rebelde do norte de Tigray nos próximos dias, depois de ultrapassado o ultimato que deu na semana passada as forças da região para se renderem. Pelo menos 6 pessoas foram mortas e 8 ficaram feridas num ataque suicida levado a cabo hoje num restaurante em Mogadíscio, capital da Somália, de acordo com fontes de segurança naquele país do Corno da África. O governo alemão proibiu hoje a realização de concentração de quarta-feira diante do distrito governamental em Berlim de grupos contra as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 por temer atos de violência generalizada na capital da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Agora uma pincelada nas mensagens dos nossos ouvintes. Na nossa página no Facebook sobre a pergunta do dia, Sérgio Moelalele diz que a ditadura democrática está a crescer em Angola. Seria bom o povo não ignorar atitudes dos governos. Lafumbalda também comenta que nenhum artigo pode pôr em causa a liberdade de expressão e garantias fundamentais dos cidadãos. Recebemos também mensagem do Zola Mendes, que diz que o presidente de Angola devia se preocupar em governar bem o país ao invés de se preocupar com os culpados. Jó Melo comenta que essa lei não faz parte do Código Penal, é código de prisão. O presidente quer proteger a sua família, os seus filhos, portanto não vai safar. David Molange também escreve-nos para dizer que quando Jelo entrou no poder, os angolanos aplaudiram e ele sempre desconfiava que nada mudaria em Angola com MPLA no poder. Ainda Alexandre Júnior comenta que isto vai dar torto em Angola e o povo deve dizer basta ao regime do MPLA. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Notícias em constante atualizações em dw.com/português. Boa noite, um grande abraço.